Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e este é o podcast GE São Paulo número 175. Começou o torcedor São Paulino, começou a temporada de fato para o São Paulo Futebol Clube e do jeito que o São Paulino infelizmente se acostumou nos últimos anos, né? Sofrendo, porque o São Paulo enfrentou o Guarani na última quinta-feira, foi derrotado por 2-1 e parece que foi uma reprise de 2021. Não sei se vocês concordam comigo, você que está aí nos ouvindo, nos nossos amigos aqui que estão na nossa bancada de debate, mas para mim foi uma reprise do que aconteceu em 2021, o time que não consegue armar, um time que não consegue finalizar e um time que dá poucas esperanças. Claro que é a primeira rodada, estreia, a gente não pode fazer aqui já algumas observações como se fossem totalmente verdades, porque tem muita coisa para mudar. Escrevi isso, inclusive, na minha análise lá do GE. Se você não a leu, por favor, dá uma chegadinha lá e leia, porque tem algumas coisas que eu... Uma pitada de análise, uma pitada de opinião, e vocês podem acompanhar. Mas vou chamar aqui para a gente já debater, né? Como sempre, quando tem jogo, o Caio Domingues, da Voz da Torcida, tem a preferência, porque como torcedor ele vai dar os seus pitacos aí, falar o que achou da partida. Guarani 2, São Paulo 1, no Brinco de Ouro da Princesa, começou com derrota, Caião. Você achou que 2022 ia ser diferente? Você diz aí que no dia 1º de janeiro você se permite sonhar e o sonho já foi frustrado na primeira rodada, né?
Já foi frustrado, cara. Eu concordo com você, acho que a gente tem que ter uma... Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, né? Pra todo mundo que nos ouve. Cara, a gente tem que levar em consideração, realmente, que a primeira rodada, tem que levar em consideração a falta de entrosamento, né? A gente tinha três pessoas estreando, uma zaga totalmente modificada, e alguns desfalques, Luciano, Luan, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. O que não dá para a gente achar que é normal é um primeiro tempo com a mesma apatia que o São Paulo tinha no ano passado, que era uma das coisas que a gente mais reclamou aqui, que era um time que não sentia o jogo, era um time que não vibrava, e foi um time que não conseguiu construir e nem oferecer o menor perigo pro gol do Guarani. Então o São Paulo bateu muito a cabeça no sistema defensivo. Eu até escrevi no Twitter que eu achava que essa poupada do Miranda poderia ser um teste do Rogério para ver se a gente tem zagueiro reserva o suficiente ou se realmente a gente precisa investir nesse setor defensivo. Para mim ficou claro que a gente precisa de reforço no setor defensivo. O Rogério até disse na entrevista, não sei se foi na pergunta do Prazo, até ele falou que precisava de um cara com uma altura maior, que isso ele ainda sentia falta no elenco. Então para mim ficou claro que o setor defensivo hoje é um dos nossos pontos fracos. E cara, a desorganização tática, né? A gente viu rivais entrando em campo tendo dificuldade por ser a primeira partida, mas, por exemplo, o pessoal lá de Itaquera jogou bem. Não ganhou, empatou em casa, mas conseguiu construir, conseguiu trocar bola. O São Paulo não conseguiu. O São Paulo não conseguiu fazer absolutamente nada. Eu não gostei da escalação do Alisson pelo meio. Eu prefiro o Alisson jogando, quer dizer, o primeiro jogo dele, o pouco que eu acompanhava no Grêmio, eu acho que ele renderia melhor, mais aberto. Para mim, o Nicão ficou muito aberto, assim, pouco participativo. Eu acho que talvez o Nicão pudesse jogar um pouco mais. Então, eu não gostei da forma que o São Paulo entrou no primeiro tempo. Segundo, até melhorou um pouco. Mas aí tomou aqueles gols que só o São Paulo toma, que se puxar são 30 por ano, e aí ficou difícil recuperar, e a gente sai com uma péssima impressão do time de 2022, que tem que mudar agora, já domingo.
Tá aí, então, a análise do Caio. Não está nada satisfeito. A gente terminou 2021 nada satisfeito e volta 2022 nada satisfeito. Muita coisa tem que ser feita. Mas passo para José Edgar de Matos, que também estava trabalhando ontem no jogo, estava lá com o tempo real, então acompanhou bem a partida. E quando você que não sabe, torcedor, a gente também faz os tempos reais do GE. E é correria, é corrida, tem que ver o jogo, colocar lá no tempo real. Mas José Edgar estava atento no que rolou. Como é que foi sua impressão aí, Zé?
Fala, Edu, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os São Paulinos e São Paulinas que nos escutem. Um abração para você, para o Caio e para o nosso outro convidado que já vai ser anunciado. Não vou dar spoilers, né? Estou me controlando mais nesta temporada 2022.
Ah, mas ele não é convidado, né? Ele é de casa. Ele já é.
A gente só faz
suspense quando é gente desconhecida. Isso daí é pior do que cachorro de boteco, chega toda hora.
Ué. Ah, então,
um abraço pro Prass também, que está aqui com a gente mais uma vez. É sempre da casa, sempre um prazer tê-lo conosco aqui. E eu acho que qualquer análise sobre... Eu concordo com tudo que foi dito desde o início desse podcast, que vimos muito um retrato de São Paulo de 2021 no São Paulo que estreou em 2022. Mas eu acho que é difícil a gente ter qualquer análise mais aprofundada, primeiro por ser o primeiro jogo, e diante das dificuldades que o Ceni e a comissão técnica enfrentaram na pré-temporada. E eu não vejo como uma desculpa esfarrapada como muito torcedor pode ter. É, o Rogério teve basicamente 8 jogadores do elenco, 8 a 10 jogadores do elenco inteiros para conseguir trabalhar por 15 dias. Afinal, foram 16 casos de Covid dentro do São Paulo, foi um pequeno surto de Covid que aconteceu dentro do clube. E o Rogério teve muitos desfalques, então ele nem pôde desenhar direito esse São Paulo. Obviamente há algumas opções que eu também questiono, acho que a questão do Alisson pelo meio, concordo com o Caio, até estranhei um pouco, até porque a presença do Alisson como um jogador mais leve, um jogador que poderia atuar mais como segundo atacante e um jogador de lado, eu acho que minou muito o espaço que o Gabriel Sara poderia ter. O Gabriel Sara precisou ficar muito mais preocupado em compor ali com o Gabriel, que também não é um exímio marcador, aliás, eu acho que a atuação de ontem referenda a uma visão que eu tenho de que não dá para o Gabriel estar atrás do Rodrigo Nestor dentro desse elenco. Eu acho que o Rodrigo Nestor é mais jogador e mostrou muito mais com a camisa de São Paulo do que o Gabriel mostrou até hoje. Óbvio que é o primeiro jogo, pode ser... O Gabriel pode calar minha língua, mas eu não vejo ele na frente, na fila do Nestor, dentro do elenco de São Paulo. Mas é difícil qualquer análise mais aprofundada diante desse contexto que o Rogério Ceni enfrentou. Eu acho que dá para elencar alguns pontos positivos, como, por exemplo, o Patrick. Né? O Patrick... conseguiu dar uma dinâmica no setor de meio campo, né? Deu assistência para o Calleri fazer o gol, inclusive, mas é muito cedo para a gente tirar qualquer conclusão, ainda mais diante desse contexto, mas acho que uma frase que o Edu usou o torcedor pode levar em consideração que é difícil ter grandes esperanças para 2022. Eu acho que tem alguns pontos positivos, mas talvez o São Paulo demore mais para engrenar diante de tudo isso que enfrentou na pré-temporada. Mas o Rogério vai precisar fazer ajustes e, principalmente, ele vai precisar encontrar soluções dentro do elenco que ele tem. Porque a gente viu um São Paulo de marasmo, né, durante boa parte do jogo, refletindo um pouco do que foi 2021. E o que esse São Paulo não pode ser, é um reflexo do São Paulo de 2021, senão o ano será muito difícil.
Só um comentário antes de passar aqui para o Prass, é que o Zé falou que é uma honra o Prass estar com a gente. Fale por você, Zé, porque nem sempre é uma honra, porque agora é o momento que a gente discorda. Porque agora é aquele momento, você, torcedor que acompanha o podcast de São Paulo, que já sabe do que eu estou falando. Top 3 positivo e negativo de Felipe Ruiz, que aqui em off antes o Caio já falou, não concordo com a maioria, eu quero esse debate. Eles estão aqui, galera, a gente está gravando de casa porque a pandemia intensificou novamente. Felipe Ruiz e Caio estão lado a lado na tela, é um embate aqui agora. Então é com você, Felipe Ruiz e o Caio Domingues. Tem o direito, eu vou fazer aqui como um debate, tem o direito de te intervir quando ele quiser para te rebater. Que começa
os dedos aqui,
gente. Exato, eu quero o debate aqui agora. Felipe Ruiz versus Caio Domingues. Depois eu e o Zé, a gente vai dar nota aqui para ver quem vence essa batalha. Começando, valendo.
Vivemos por momentos como esse. A vida só vale a pena com um debate sadio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você, Edu, apesar de não estar tão feliz comigo aqui, eu venho, estarei aqui para o Zé e para o nosso Caio. Compacto muito da opinião de vocês, acho que é cedo, mas acho que São Paulo poderia ter jogado mais ontem, mesmo sendo cedo. Acho que, assim, o pior de tudo, São Paulo não está tão bem organizado, é normal. São Paulo não ter atitude não é normal, mesmo num jogo de primeiro jogo de temporada, acho que São Paulo deveria ter entrado com mais atitude ali, sobretudo no primeiro tempo, como o Caio falou. Vamos ao top 3. Eu acho que o Patrick talvez tenha sido a grande notícia do jogo de ontem. Coloquei o Patrick como melhor jogador de São Paulo, apesar dos poucos minutos em campo. Ele entrou aos 28, né, do segundo tempo. Jogou ali 20 minutos, contando os acréscimos. Foi muito pouco, mas ele deu uma cadência, ele achou passes, cruzamento para o gol do Calleri. Saiu dos pés do Patrick pelo lado esquerdo, um pouquinho antes do cruzamento do gol. Ele já tinha acertado um outro cruzamento na cabeça do Calleri, que o Calleri cabeceou para fora. Então, acho que o Patrick talvez tenha sido a boa notícia. Um jogador que arma bem por dentro, que apareceu muito pela ponta esquerda, como o Rogério falou, que não gostaria de usá-lo, mas ele caiu por ali, foi bem. Então, acho que tenha sido a grande notícia para o São Paulo. Coloquei em segundo o Calleri, pelo gol e pela entrega. Tecnicamente, o Calleri não fez um grande jogo, mas eu acho que dos jogadores de frente foi o que mais se entregou. Marcou saída de bola, tentou ali, foi premiado com um gol de cabeça, não teve nenhuma outra chance muito clara, teve essa outra cabeçada que eu falei, mas o Calleri, como sempre, se entregou muito pelo gol e pela entrega, ficou no segundo lugar, algo que nem diz tanto, porque não foi um grande jogo, tecnicamente, dos jogadores do São Paulo. E em terceiro, o Rigoni, talvez esse seja o mais polêmico da lista. O Rigoni, de novo, não fez um grande jogo, mas também foi outro que se entregou muito. No primeiro tempo, sobretudo, as jogadas do São Paulo pelas beiradas foram do Rigoni. Trocou de lado, inverteu, bateu alguns escanteios, enfim. Eu sempre acho que o Rigoni tenta muito, acho que está faltando aquela aproximação, aquela troca de passes que entra tanto na frente da área ali. Acho que está faltando muito isso para o São Paulo. Vale tréplica já, Caio?
Vale. Uma das que eu não tinha concordado, mas a sua argumentação foi muito boa, é sobre o Calleri. Eu achei que no primeiro tempo ele teve uma certa dificuldade em dominar a bola, ele não conseguia dar dinâmica, conseguir passar a bola. Mas,
aliás, ele tem essa dificuldade desde que nasceu, né? Convenhamos. O Calleri e a bola não tem uma muito boa relação, falando bom.
Não, mas às vezes um pouquinho melhor do que ontem. Ontem matou alguns contra-ataques e eu acho que ele estava fazendo uma má partida. Mas é o que precisa do camisa 9, é um gol. Ponto. Então, essa aí eu consigo concordar. O Rigoni, cara, eu não sei se é a minha expectativa, que é muito alta em relação a ele, eu achei que ele foi muito mal na partida ontem, cara. Eu espero muito mais do Rigoni. Eu não sei se o Rogério tem colocado ele numa posição que não é aquele que estava confortável, porque eu acho que ele jogava um pouco mais próximo da área, né, com o Crespo, ele até às vezes fazia o papel de camisa 9. Pô, eu acho que ele está matando a jogada, ele não está conseguindo levar o time para frente. Eu, por incrível que pareça, eu preferi a atuação do Alisson, que nem acho que foi lá essas coisas, e o Gabriel, que muita gente criticou, eu acho que na parte defensiva, até o próprio Zé comentou aqui, acho que na parte defensiva realmente ele não ajudou muito, mas eu vi ele com uma visão de jogo boa, cara, ele virando o jogo, ele dando lançamento, coisa que o nosso meio de campo faz muito pouco, que a gente é muito previsível. Então, eu, na minha cabeça, eu teria colocado o Alisson no lugar de um deles. Gabriel, acho que é um exagero colocar como melhor, mas...
Eu tô contigo no Alisson, e aí sobre o Gabriel, eu vi um vídeo hoje que tá rolando aí nas redes sociais, que são cortes, né, da atuação do Gabriel. São 2 minutos só de lançamentos dele, realmente são lançamentos muito bonitos que ele faz, virada de jogo, tem designs. Pelo que eu vi de estatística, de 10 lançamentos que o Gabriel tentou, ele acertou 9. E realmente é diferente, assim, ele batendo na bola. Eu assisti o jogo e também tive essa visão. O Gabriel não foi muito bem, só que vendo esses cortes, ele teve uma participação interessante aí nas viradas de bola, nas tentativas de enfiada. Enfim, acho que o Gabriel ficou ali na quarta posição, mas estou contigo do Alisson. Rigoni, para mim, pelas expectativas, eu dei até uma nota baixa para ele nas atuações, porque para mim ele foi péssimo, assim, não ajudou em praticamente... Não vi o Rigoni em campo, cara... Você pega o Rigoni, que do ano passado, que chutava gol, que ia na linha de fundo, fazia cruzamento de perna esquerda, perna direita, fazia gol de cabeça, entrava na área. E aí você comparar com o de ontem, acho que deixou muito a desejar. Tô com o Caio nessa, um ponto para o Caio.
Sabe por que eu acho que a gente fica com essa sensação do Gabriel durante o jogo, de que ele não tá indo tão bem? Eu acho que o Gabriel não é muito intenso em disputas. Teve uma bola que é muito, muito clássica ali. A bola tava mais para ele de cabeça, ele não ataca a bola. O jogador do Guarani chega antes dele, rouba a bola e chega ali quase dentro da área. Eu acho que o Gabriel com a bola no pé é muito bom. Tecnicamente, é o que você falou, cara. Ele tem inversões, ele tem metidas de bola pelo chão também. Inclusive, no primeiro treino dele no São Paulo, eu lembro que eu conversei com uma pessoa e ela tava impressionada. Ela falou, pega muito bem na bola. É isso mesmo, o Gabriel com a bola no pé, ele é bom, assim, tecnicamente ele é muito bom, só que eu acho que nas disputas talvez falte um pouco ali, intensidade. Ele é um jogador que às vezes tem uma técnica que não se envolve tanto ali nas disputas de meio de campo. Fico com essa sensação durante o jogo. E sobre o Alisson, ele estava para mim ali no terceiro lugar. Só que eu acho que a disputa dele de bola no gol do Lucão do Break, no Lucão do Break do Guarani, é uma disputa muito ruim. A bola próximo da área, a bola estava com o Alisson dominada, o Alisson coloca na frente, perde no corpo ali, quase como um juvenil contra um profissional. O Lucão do Break não é que rouba a bola dele, rouba e sai limpo inteiro para ajeitar o corpo e bater. Então, não coloquei o Alisson em terceiro por conta desse lance exclusivamente. E aí não tinha, estava difícil ontem de opção, acabei colocando o Rigoni. Também acho que ele não fez uma partida brilhante, não. Vamos ao negativo.
Negativo, manda, vai manda. Negativo, vai lá.
Negativo, primeiro Diego Costa, acho que falei do Lucão do Break, tá, para mim foi melhor em campo ontem, muito por conta da atuação do Diego Costa, os dois fizeram vários embates pessoais ali, né, Diego Costa marcando o Lucão, e o Lucão levou a melhor na maioria ali, conseguiu virar, achar passes para os jogadores de beirada do Guarani, que até o Ceni falou na coletiva que o Guarani estava com dois jogadores rápidos, um de cada lado, e o Lucão do Break conseguiu achar passes para eles. Então achei que o Diego Costa, que uma vez já a torcida do São Paulo brincava, colocou o Jô no bolso, marcando o centroavante, ontem para mim foi muito mal. Ontem não conseguiu marcar o Lucão fez pivô em cima dele, girou. Enfim, para mim, se o melhor em campo foi o Lucão do Break, o pior foi o Diego Costa, pelos embates perdidos ali. Coloquei em segundo o Volpi, e aí não pelo
gol. Só um parênteses, manda, Caio, desculpa. Manda. Ele me deu autorização de te interromper, só para não perder
agora.
O em cima do Diego Costa, ele virou o Lewandowskão do Break. Impressionante como ele ganhou por cima, por baixo, virou, chapelou. É o Lewandowskão do Break, não dá. Esse aí, Diego Costa, para mim, é um dos piores em campo, se não o pior.
Total, não, foi muito boa essa mesmo, impressionante. O Lucão ontem parecia um centroavante de Europa, né, jogando contra São Paulo. O segundo coloquei o Volpi, e aí não pelos gols, eu acho que nos dois gols ele não falhou, mesmo esse chute de longe do Lucão, que muita gente achou que daria para pegar, eu acho que é uma bola muito difícil, o Volpi nem tá mal posicionado, mas onde a bola entra, sobe, cai de repente, enfim, acho que era muito difícil. Só que o Volpi passou uma insegurança pro time durante o jogo, que faz diferença. Teve uma bola que tava na mão dele, um cruzamento, ele rebate ali no pé do jogador do Guarani, não sai gol porque o cara não acertou o gol. Então, assim, o Volpi mais uma vez estava inseguro nas saídas de bola, nas reposições, nas bolas cruzadas à área. Então, acho que talvez o Jandrei comece a pintar ali como uma opção para o gol do São Paulo. E em terceiro, o Léo, pelo motivo de a zaga do São Paulo ontem foi muito mal. O Ceni falou na coletiva sobre como o São Paulo não conseguiu construir de trás. E em jogos em que você enfrenta um adversário fechado, é muito importante que seus zagueiros já construam, já tenham bons passes, já encontrem bolas na vertical. E os zagueiros do São Paulo ontem não conseguiram. Mesmo o Léo errou muitos passes, foi mal ali na marcação. Então acho que os dois zagueiros do São Paulo foram mal. É isso, Caio.
Concordo com você. Eu tenho uma observação sobre o Volpi, cara. Eu acho que além de ele passar insegurança para o time, eu concordo que ele não falhou. Eu nem acho que ele estava mal posicionado, tá? Tem eu acho que o Alexandre Girbert, que participou aqui, tem uma foto dele, ele estava no meio do gol, tudo. Só que o cara, o Volpi, por passar essa insegurança para o time, ele passa confiança para o adversário. Eu duvido que esses caras todos chutassem a quantidade de chutes de fora da área, se fosse no Alisson, se fosse no Everton. São goleiros que passam muito mais segurança. O Volpi, a galera arrisca em cima dele. A gente pega os jogos contra o Flamengo, o Michael fez gol do mesmo jeito. Pega o jogo contra, acho que é Chapecoense, o cara dá uma bomba, que entra. Todo jogo é um golaço em cima do Volpi, porque a galera arrisca em cima dele. Ele não passa a segurança para o adversário, infelizmente, cara.
Só do um ponto do Diego Costa aí voltando rapidinho, a gente, nesse podcast aqui, depois daquele jogo contra o Corinthians, inclusive, a gente encheu a bola do Diego Costa, né? Falou que podia ser uma das maiores revelações do São Paulo. Eu lembro que eu e o Prazo aqui enchemos a bola dele. Decepcionante, né? Como o Diego Costa caiu de rendimento, um cara que a gente esperava muito e não sei realmente o que vai ser. Pode ser que se torne um grande zagueiro, tem tudo para ser, mas é decepcionante. O Zé ia falar, te cortei, Zé.
Não, acho que era só uma observação sobre essa questão do Thiago Volpi. Acho que é óbvio que em todo o contexto das últimas temporadas, principalmente da temporada passada, mas acho bem injusto qualquer crítica mais pesada sobre ele diante da atuação do Guarani mesmo. Até porque, como o Caio falou, né, o primeiro gol do Lucão do Break, inclusive o Rogério Ceni fala sobre o Thiago Volpi na entrevista coletiva concedida pós-jogo, para mim foi 100% mérito do Lucão do Break, aquele chute. É um chute de raríssima felicidade, o Volpi estava bem posicionado, estava no centro do gol, não estava adiantado e foi um chute daqueles que Até o próprio jogador não acredita. E o próprio Lucão do break ficou um pouco incrédulo com o chute, que ele nem dançou o break quando ele fez o gol, né? E, inclusive, ele até falou isso no intervalo. Em relação à cobrança de falta, também foi uma batida muito, muito feliz do lateral do Diego Matheus, lateral do Guarani. Então, eu eximo o Volpi de qualquer culpa, né? Na atuação, né? Diante do Guarani. Até porque acho que o São Paulo, né, da estreia tem muitos mais problemas do que a propriamente a atuação do goleiro diante da felicidade dos dois chutes, né? Afinal, o Guarani conseguiu vencer o São Paulo marcando dois golaços, né? Porque foram dois chutes de extrema felicidade que o Volpi não conseguiu chegar.
Ô Zé, só um ponto rápido, mas você não acha que a análise do jogo do goleiro em si vai além dos gols que ele tomou ou não tomou? Eu acho que, assim, num jogo fora de casa, primeiro jogo da temporada, contra um adversário que já estava treinando há mais tempo, o Volpi ali titubear em dois, três lances no primeiro tempo, no segundo teve um outro também. Eu acho que a gente tem que analisar além dos gols. Nos gols, acho que ele não falhou, mas acho que ele teve uma atuação insegura no jogo, então acho que é um problema.
Não, entendo esse ponto. Eu tô falando particularmente dos gols, porque eu vi muita gente criticando o posicionamento do Volpi no momento do chute do Lucão do break. Inclusive, foi o Hernando que teve uma chance muito clara no primeiro tempo, após o Volpi soltar uma bola que foi realmente mostrando grande insegurança. Mas eu ainda prefiro, né, ficar com o Volpi que terminou a temporada 2021, que foi um Volpi que foi um dos principais nomes do São Paulo ali em jogos extremamente decisivos, né? Foi um retorno de temporada, teve inseguro em alguns lances, mas acho que particularmente nos gols do Guarani mesmo, acho que ele deve ser isento, e eu vejo maior felicidade dos atletas adversários do que propriamente uma falha do Thiago Volpi. E é aquela coisa, né, que a gente brinca. Eu concordo que a análise do goleiro deva passar muito mais em relação aos lances decisivos, assim, os gols que ele sofra ou não sofra, mas ele teve bons momentos na partida, no começo ali, ajudando na saída de bola, com os pés, que é o que o Rogério pede, e agora vamos ver como vai ser essa sequência, porque eu ainda acho que o Jeandrey vai demorar um pouco para conseguir ser a sombra que o São Paulo espera, mas o Volpi pode acelerar esse processo sem dúvida alguma.
Eu acho que faz parte de um ciclo que o São Paulo vive. A torcida do São Paulo, em algumas horas, ela chega a ser cruel mesmo, ela chega a buscar culpados. Mas mais cruel do que a gente é com o time, é o time com a gente. Olha o que o São Paulo tem passado nesses últimos anos todos. A gente, no primeiro jogo da temporada, vai cheio de esperanças e a gente encontra esse monte de falhas. Hoje, o Volpi é um dos principais jogadores do time, é um que está há mais tempo, é um dos maiores salários da equipe, ele tem que ser uma liderança positiva. Então, o Volpi vai enfrentar pressão esse ano, sim. A torcida pegava no pé de um monte de gente que saiu, né? A gente vai falar mais para frente, um monte de gente que não agradava, todos saíram. Os que ficaram tem que corresponder, está na hora do seu Reinaldo jogar mais bola. O Reinaldo fez uma péssima partida, o Reinaldo foi muito mal na partida, não acertou no cruzamento. Era o capitão do time. Está desde 2013 no São Paulo. Então, assim, a gente precisa reagir. A gente não aguenta mais ver o São Paulo que tem sido o São Paulo desses últimos anos. E essas lideranças vão ser sempre mais cobradas. Não tem jeito.
É isso. Galera, eu fiz uma coisa diferente aqui. A gente já fez isso em outras ocasiões, mas voltei, pensei. Eu falei, vamos fazer, né? Primeira vez que a gente retorna com a bola rolando em 2022, pedir para os amigos aí da internet, os amigos da internet, para mandar áudio, os torcedores mandarem áudios para a gente. Eu escolhi três aqui, que um fala primeiro do que achou, né? A gente tem o Voz da Torcida Caio, mas também tem outras vozes da torcida aí, né, no ao redor do mundo. E recebi aqui, vou mostrar, Diego Borges, que ele, na verdade, Diego Brito, ele prefere ser chamado Diego Brito, que ele mandou o que ele acha do jogo de ontem. Vou soltar aqui, obrigado a participação de vocês todos. Tiveram várias mensagens, só que eu linkei três, que um é uma análise que ele faz, um outro mandou uma pergunta, e o outro também, são duas perguntas e uma análise. Vou colocar aqui primeiro a do Diego. Você ia falar alguma coisa, Zé, antes de eu colocar a mensagem do Diego?
Não, só vamos ter cuidado com os áudios, né? Porque no São Paulo as pessoas não estão tendo muito cuidado com os áudios enviados, né? Inclusive o ano terminou muito quente por conta de um áudio enviado.
Eu vou pedir um áudio do Vladimir aqui.
Não tem nenhum Vladimir aí, não? Não tem nenhum Vladimir?
Espero que não tenha nenhum áudio do Vladimir.
Ah, não, também. Eu gostaria que tivesse um áudio do Vladimir, porque dá uma puta de uma notícia. Então, Vladimir, mande pra gente. O que você tiver de notícia, Vladimir? Vambora, eu tô aceitando. Vamos lá, Diego.
Fala, Edu. Fala, torcida tricolor. Então, cara, eu acho que a estreia do São Paulo foi preocupante. Apesar de ser o primeiro jogo e tal, muito ruim na minha visão, mas tentando tirar alguns pontos positivos. Gostei bastante da movimentação do Alisson e do Patrick, né? Novas contratações. Forçaram muito o jogo pelo lado do Nicão. Ele estava jogando meio que sozinho por ali. Rafinha muito apagado. Falando aí das contratações, né? E ponto positivo, claro, para o Caleri, né? Quando a bola chega, ele marca. Mas a bola tem que chegar, né? Abraço do... Aqui quem fala é Diego Brito, do Diadema. Cidade do Grande ABC, São Paulo. Valeu.
Tá, então, Diego, de Diadema. Obrigado, Diego. É mais ou menos o que a gente falou aqui, né? O Diego tá alinhado com a gente, não teve muitas novidades na análise, porque eu acho que realmente foi isso. Vou colocar aqui agora o próximo, do Eduardo, meu xará. Eduardo, é até difícil falar, Eduardo Valdoski. É uma pergunta, e essa pergunta aqui eu vou deixar para o Zé responder, porque eu sei que o Zé, ele gosta dessa parte de tática, de sistema. Ele pergunta do sistema posicional do São Paulo, Zé. Vou soltar aqui para você se vira nessa daqui.
Fala, xará, galera do GE. Quem fala aqui é Eduardo Valdoski, paulistano, morador do Rio de Janeiro. Eu queria que vocês comentassem um pouco essa opção do Rogério Ceni pelo jogo posicional. Eu tenho a impressão que, como no jogo de ontem contra o Guarani, que é um time muito fechado, joga com os 11 jogadores ali no último terço do campo, o São Paulo toca a bola, tem uma posse de bola gigantesca, mas tem muita dificuldade de entrar na área, então fica muitas vezes chuveirando na área. Não seria o caso, para poder furar esse tipo de retranca, você ter um time que se movimentasse mais, em vez de você ter os pontas fixos nas laterais, você ter uma movimentação maior, troca de posições, infiltração de quem vem por trás, assim surpreenderia mais?
É contigo, Zé. O que você acha aí?
Eu tenho uma visão um pouco diferente em relação ao jogo posicional. Não necessariamente vai deixar seus jogadores congelados e estáticos em campo, né? O jogo posicional, ele faz você, né, reservar um pouco mais as suas posições, mas não tira a oportunidade de movimentação. Eu acho que o grande exemplo que a gente pode ter sobre o jogo posicional é o Manchester City, né? Que jogadores ficam nas suas posições durante a sua maioria, mas têm liberdade de movimentação. Eu acho que o principal fator que o Rogério Ceni, inclusive, colocou na entrevista coletiva, que é fundamental para esse jogo posicional funcionar, é ter uma troca mais rápida de bola. Por exemplo, rodar a bola, concentrar a bola de um lado e fazer ela chegar o mais rápido possível do outro para pegar numa situação, por exemplo, de um contra um, que é tudo bem que é um jogador que, com a característica que o Rogério Ceni pediu, mas que o São Paulo não tem, mas que, por exemplo, um contra um, uma situação de Nicão com o Rafinha passando, também pode melhorar. Acho que o principal problema do São Paulo não é a questão do jogo posicional, é a questão da movimentação de bola lenta. O São Paulo precisa ter o jogo mais acelerado, precisa trocar mais rápido os passes e para conseguir, né, ter superioridade numérica, porque trocar passes com a maneira lenta que o São Paulo trocou durante o jogo contra o Guarani, aí realmente vai precisar apelar para o chuveirinho, como foi, né, uma situação que a gente viu muito. O principal problema do São Paulo, eu nem acho que seja o jogo posicional que o Rogério tanto gosta, seja a falta de velocidade e na troca dos passes para conseguir encontrar esses espaços.
Tá aí, então, a análise do Zé, eu falei que ele saberia responder essa questão muito bem, e o João Pedro mandou uma que meio que se intercala nessa daí, que eu vou colocar agora a última pergunta dos nossos ouvintes. Vamos fazer mais vezes aqui, principalmente quando o time ganhar, né? Para a torcida ficar feliz, porque é só a tristeza aqui, cara. Vamos melhorar isso aí, São Paulo.
João Pedro de Tatuí mandando uma pergunta para o podcast GE São Paulo. Queria saber se a diretoria pretende ainda buscar ponta aí para o time do São Paulo, já que o Rogério se mostrou aí insatisfeito com uma coletiva e também ontem tentou utilizar algumas opções, mas sempre buscando manter um esquema com pontas. Ou se a diretoria está satisfeita com ele que tem até o momento. Valeu.
Tá aí, ouvinte de Tatuí, João Pedro. João, pelo que a gente sabe, a gente já vem comentando aqui, né, em vários podcasts no GE, o São Paulo não está em busca, assim, naquela busca desenfreada por um ponta, até porque não tem dinheiro. O São Paulo já disse em diversas coletivas que não vai fazer nenhuma loucura para buscar jogador, mas se aparecer uma oportunidade de mercado, a famosa, eles chamam, né, de oportunidade de mercado, que o jogador às vezes vem de graça, com empréstimo, um time pagando metade do salário, pode ser que apareça, só que por enquanto o São Paulo não tem nada nesse sentido. Você sabe de alguma movimentação aí, Zé? Ou Praz também, fique à vontade.
O Rogério, na entrevista coletiva que ele concedeu antes do jogo, ele lamentou, né, que o São Paulo não conseguiu as contratações ou do Soteldo, ou do Douglas Costa, ou do David, né, que deixou o Fortaleza para o Internacional, ou do Luiz Henrique, né, do Olympique de Marseille. O que a gente sabe é que o São Paulo, no momento, ele se encontra atento às famosas oportunidades de mercado, né? O São Paulo não vai tomar iniciativa, até porque esse jogador, esse ponta rápido que o Rogério quer, necessita de um investimento pesado. O São Paulo não tem tanto dinheiro assim no caixa para poder fazer esse investimento, então a diretoria segue atento às oportunidades de mercado. Inclusive, a gente também acaba ficando atento, né, nessas movimentações para ir atrás de informações, porque ontem, quando saiu a história de que o Marinho, anteontem, quando saiu a história que o Marinho estava fora da lista de, né, de relacionados do Santos para o Campeonato Paulista, primeira coisa que eu fiz, pensei, eu falei, opa, Marinho é um jogador que o Rogério tem as características que o Rogério quer, né, aquele ponta de um contra um, e provavelmente vai ser liberado do Santos. Deixa eu ir atrás, né, para saber se tem alguma coisa, mas obviamente não tinha. Até porque o Marinho já estava, né, encaminhou muito rápido esse acordo com o Flamengo. Mas São Paulo segue atento a oportunidades de mercado. Mas essas oportunidades de mercado precisam nascer, né? Elas não serão geradas necessariamente pelo clube no Morumbi.
Vou soltar uma polêmica aqui para o Caio e para o Praz rapidinho. Marinho, 7 milhões de reais. Nicão, mais de 10. Ficariam com o Nicão ou Marinho? Vai? Vamos lá.
Vou colocar. Na lata, Marinho.
Tá lá. Caião.
Preciso nem pensar, Marinho. Caião.
Marinho ou Nicão? Nicão? Nicão. Eita! É hoje que o Praz e o Caião.
Mais um debate.
Eu vou te falar. Todo mundo olha o Marinho e vai falar Marinho. Tenho certeza que 99% da torcida vai responder Marinho. Marinho é jogador de uma temporada só. Ele não fez outra temporada fora 2020 no Santos. Mas
Vitória jogou muita bola.
Vitória foi muito bem.
Mas quanto tempo faz isso? Ele passou pelo Grêmio, foi muito mal.
2018, aquilo? 17? Não lembro agora. No Vitória.
Que é 17, que ele faz aquele brasileiro espetacular.
Espetacular.
No
Vitória,
né? E dizem que ele não é dos caras mais legais no vestiário, né? Que é um dos motivos do Santos ter dispensado ele. O São Paulo já não é dos ambientes mais tranquilos de se trabalhar. Eu acho que seria uma bomba relógio trazer o Marinho para o São Paulo. Então, essa é a minha explicação.
Boa. Eu acho que, tecnicamente, o Marinho agrega bem mais que o Nicão. Tem esse um contra um, jogador de finalização melhor. Sobre o ponta, só contar um negocinho rápido. Eu estava assistindo um jogo da Copinha, até mandei para o Odinei no ar, nosso Odinei Ribeiro, monstro da narração. Estava falando com a pessoa do São Paulo e ela estava impressionada com o Caio na hora e relatou que o Rogério gosta muito do Caio, mas muito. Tanto que eu mandei para a Denise, que fez a pergunta para o Rogério na coletiva antes do jogo, não a depois do jogo, antes do jogo, e o Rogério elogiou muito o Caio e revelou na coletiva que o Caio deve treinar com os profissionais. Ontem estava relacionado com a camisa 33, não entrou, o Rogério optou pelo Marquinhos no segundo tempo, ele passou o jogador de velocidade, mas não me surpreenderia se o Caio ganhar espaço, até porque eu acho que ele não entrou por ter jogado muito na Copinha, vinha de uma sequência de muitos jogos, o Caio jogou todos os jogos da Copinha pelo São Paulo, e os 90 minutos, o Caio não saía, mas não me surpreenderia se o Caio começasse a ganhar chance agora no Paulista, claro que não como titular, mas enfim, começasse a entrar. Acho que o Rogério tem um olhar muito diferenciado para o Caio, gosta muito do jogador, muito mesmo, a ponto de levá-lo, se não me engano, no jogo contra o Grêmio, no final do Brasileirão do ano passado, Zé? Relacionou o Caio para esse jogo, o Caio não entrou também, mas não me surpreenderia se o Caio ganhasse espaço aí, pelo que eu escuto de pessoas e do que o próprio Rogério fala em coletiva para a gente, gosta muito do garoto.
Para a gente
não,
só
e se, final... tem, e se, te, Não, e se tem um momento que o Rogério deva dar este espaço para o Caio no Campeonato Paulista, né?
Exatamente.
Para a gente finalizar aqui essa parte da participação dos torcedores, a última aqui, rapidinho, que não é nem pergunta e nem questionamento. Vamos lá.
Fala, Cruzeiro do GE São Paulo. Aqui é o Thiago Cabé, aqui de Catanduva. Eu gostaria de dizer para vocês que eu estou saindo de férias essa semana, mas eu acho que eu fico mais feliz quando o São Paulo está de férias do que quando eu estou de férias, porque pelo menos quando o São Paulo está de férias eu não faço essa raiva.
Tá aí então, meu amigo. O meu amigo de Catanduva aí, ó, mandando que não fica feliz com o São Paulo. Pra gente finalizar essa participação dos ouvintes, muito obrigado aí para quem mandou. É isso aí, então, seguindo aqui o nosso podcast pro próximo tema, porque acabou, né? A gente agora, praticamente oficial do Pablo e oficial já do Vitor Bueno, os dois rescindindo um contrato com o São Paulo. O Vitor Bueno já assinou o papel, o Pablo ainda só falta assinar, o famoso só falta assinar, mas fato é que Pablo e Vitor Bueno já não fazem mais parte do São Paulo. Caio Domingues, como é que você recebe essas duas notícias, cara?
Ah, cara, com alegria, né? Ultimamente a gente está comemorando mais quem sai do que quem chega. É, não dava mais para os dois, eu, até no começo do ano a gente fazia podcast, eu era um dos que não pegava tanto no pé do Pablo, mas depois da temporada acho que chegou um nível de desgaste emocional e dentro de campo mesmo, que não dá mais para querer manter o Pablo por tudo que envolve. E o Vitor Bueno, acho que teve traços de lucidez no São Paulo, não vai deixar saudades nenhuma. Acho que pensando no lado da economia e no lado esportivo, São Paulo só tem a ganhar com a saída dos dois.
Aí, então, a gente vai trazer notícias aí, né, sobre o Pablo, como quando vai vir essa assinatura. O Vitor Bueno, inclusive, já saiu no BID a rescisão dele, já não faz mais parte do São Paulo. É, muitos times aí que estão na busca dele, né, o GE já soltou matérias, tem o Atlético Paranaense, Ceará. É, pelo que eu recebi de informações, ele deve ir para a China ou para a MLS. Ele não está querendo muito ficar aqui no Brasil, está querendo dar uma espairecida na cabeça e também encher um pouquinho mais o bolso de dinheiro, né? Que a China não seria nada mal, embora a China não está sendo, neste momento, um bom mercado por diversos fatores que estão acontecendo lá. O pessoal de futebol internacional já publicou aí que não está muito bom ir para a China. MLS é um bom caminho e pode ser o destino do Vitor Bueno. Fato é que os dois não jogam mais pelo tricolor paulista. Zé, alguma informação aí, algum retorno, Luan, Luciano, o que você sabe de informação sobre o time do próximo domingo? Porque o São Paulo entra em campo para reencontrar sua torcida no domingo às 16h diante do Ituano. E aí, Luciano volta, Luan volta, Arboleda volta, como é que tá deste nosso plantão aí médico e plantão de convocados da equipe tricolor?
Bom, o Arboleda ainda não volta, né, já que o Equador tem mais uma partida pelas eliminatórias sul-americanas nessa janela. Aliás, o Equador está muito perto de disputar a Copa do Mundo de 2022, né? O Equador é o terceiro colocado das eliminatórias com 24 pontos, já abriu já tem 7 pontos, né, abertos em relação à Colômbia, que é a quinta colocada, embora a Colômbia, né, vá jogar agora daqui às 18 horas, né, daqui a uma hora, já que estamos gravando o podcast às 5 da tarde. Colômbia joga hoje, mas o Equador tem uma boa vantagem e está muito perto de assegurar um lugar na Copa do Mundo. Aliás, torcedor São Paulino que não assistiu o jogo do Equador, né? Seleção do Equador com a seleção brasileira, empate por 1-1, um dos jogos mais caóticos que eu vi nos últimos anos. O Arboleda permaneceu no banco de reservas, né? Ele apenas testemunhou toda a confusão provocada pelo árbitro Vilmar Roldan. Até porque seria engraçado ver tudo o que aconteceu ali com o Arboleda em campo. Seria um personagem peculiar ali diante de tudo que aconteceu em Brasil e Equador. Sobre Luciano e Luana, teremos novidades só mais tarde, né? Como eu disse, nós estamos gravando podcast às 5 horas e 3 minutos. Neste exato momento, o São Paulo está treinando, né, no CT da Barra Funda. A atividade começou às 4 da tarde. O tempo está fechado aqui na capital, mas, né, já choveu tudo que tinha que chover hoje. Então, o São Paulo, né, o Rogério conta com a representação do elenco e deve ter mais novidades somente a partir das 6, 7 da tarde, da noite, quando a gente souber, né, o que aconteceu no treino, né? Mas qualquer novidade, torcedor São Paulino, pode acessar a página do GE.globo, que lá teremos essas informações. Eu, de acordo com, né, o que a gente vinha conversando com as pessoas nas últimas semanas, acho que talvez seja um pouco difícil ter os dois, ou pelo menos o Luciano, né, na rodada deste fim de semana, já que, né, como um começo ainda de ano, esses problemas físicos inspiram bastante cuidados. Tanto que o Rogério Ceni disse que ele deve manter a carga de pré-temporada, né, o São Paulo deve manter esse trabalho de pré-temporada até o jogo contra o Red Bull Bragantino, né, que é na próxima semana. Ou seja, o São Paulo ainda faz um trabalho de pré-temporada, mesmo já ter estreado no Paulista, e diante desse trabalho de pré-temporada, todo cuidado com o Luciano e com o Luan é válido.
Prazer, para a gente fechar aqui, mudaria alguma coisa do time para domingo, ou você manteria essa base aí? Claro que o Miranda pode voltar, né? Eu acho que ele volta, o meu achismo, ele volta para o lugar do Diego Costa, ele que teve Covid durante a pré-temporada, por isso que o Ceni poupou ele ontem, não fez a pré-temporada completa, então ele estava um pouco ainda fora de forma. Você voltaria com ele? Acredito que sim. E ali na frente, Patrick seria o seu time titular ou você, por enquanto, deixaria do jeito que está?
Grande, Edu, é isso do Miranda, né? Perdeu alguns treinos, inclusive depois da Covid chegou a perder acho que 2 treinos, pelo que tinham me dito, por isso que ele não jogou ontem, ficou no banco. Deve voltar, naturalmente, voltaria com certeza com o Miranda, acho que dá um suporte ali, liderança e até pela atuação dos zagueiros do São Paulo no último jogo, acho que é importante ter o Miranda contra o Ituano domingo às 4 horas da tarde no Morumbi. E eu entraria com o Patrick, entraria, acho que foram 20 minutos muito bons, impressionantes, assim, acho que merece uma oportunidade, até por ser um período de teste. Quem vai bem merece oportunidade, acho que até capaz do Ceni mexer em algumas peças, ele próprio disse na última coletiva antes do jogo que ele usaria muitos jogadores nesse começo de temporada por conta de Covid, de problemas físicos como tiveram Luan e Luciano. Então acho sim que ele vá mudar e eu já entraria com o Patrick no time, não sei se no lugar do Alisson, que não gosto tanto por dentro, e talvez o Nicão, que não fez um grande jogo, mas acho que tem que dar uma sequência para o Nicão, mas entraria com o Patrick, entraria no lugar do Alisson, para não muletar, entraria no lugar do Alisson, Edu.
Muito bem, de acordo, Caião, para passar a régua?
Cara, hoje eu entraria no lugar do Rigoni, sabia? Deixaria o Alisson aberto nas pontas, Nicão em uma, Alisson em outra, Caleri no meio. Pode ser Nestor ou Gabriel, Patrick, Sara
e os três na frente. Nestor merece uma chance, talvez, também.
Até porque eu acho que o Patrick no meio-campo, embora eu tenha muita curiosidade de saber como o Rogério vai encaixar o Patrick e o Gabriel Sara juntos, né? Mas eu acho que a presença do Patrick pode dar uma maior liberdade para o Gabriel Sara jogar mais, né? Ter mais participação efetiva no ataque. E o Gabriel Sara é um jogador que precisa ter um pouco de liberdade, mais do que teve contra o Guarani, para poder, né, desempenhar uma função melhor.
Tá aí, então, amigos. Acho que falamos sobre tudo. Só para avisar o torcedor São Paulino aí que os ingressos contra o Ituano continuam sendo vendidos. É o reencontro aí, o São Paulino vai poder ver os novos reforços. A gente nem falou muito do Rafinha, né? Porque não teve muito o que falar do Rafinha, mas é uma boa oportunidade de ver o Rafinha jogando no Morumbi. Clube este que ele diz que torce desde criança. O Caio levantou o dedo ali, é com você, Caio.
É que você falou sobre ingressos, um serviço de utilidade pública aí. Quem é proprietário de cadeira cativa no Morumbi e esteve com a cativa paga durante o período da pandemia que não teve jogo, os próximos 6 jogos vão ter entrada gratuita. Então é só você apresentar a sua cadeira cativa. Eu sugiro ligar antes, porque a gente sabe como é o sistema do São Paulo Futebol Clube, então liguem no estádio, certifiquem-se que você está dentro desse critério, que não teve nenhum erro nesse período, aí você apresenta a carteirinha e a entrada é gratuita em benefício de você ter pago durante esse período sem utilizar. Então, os próximos 6 jogos.
Tá aí, então, fica a informação do Caião bem útil para quem você que tem a cadeira cativa. Vamos ficando por aqui, meus amigos. Zé, você tem alguma última aí para dar de informação? Tem o listão do futebol feminino, né? Você que fez a nota aí, passe aí a lista para a gente encerrar esse podcast.
Exatamente, Edu. O São Paulo apresentou, né, 10 reforços para o time feminino para a temporada 2022. Lembrando que o São Paulo foi vice-campeão paulista, né, e terminou a temporada conquistando a Ladies Cup, né, inclusive competição que nós do Sport TV, do Grupo Globo, transmitimos. O São Paulo apresentou alguns nomes importantes do cenário do futebol feminino nessa temporada, né, com destaque para as zagueiras Pardal e Mimi, que durante muito tempo foram titulares do Corinthians. A Pardal perdeu a posição, né, perdeu o posto nessa última temporada, mas é um nome importante do cenário nacional. Então a Pardal e a Mimi foram apresentadas, assim como a Cacau também, ex-Corinthians, né, atacante ex-Corinthians. Mas vou dar a lista aqui completinha, né, para seguindo as nossas anotações para não perder nada, né? Os bons reforços do futebol do tricolor feminino foram a goleira Michele, de 32 anos, que deixou o Santos, a lateral Fê Palermo, de 25 anos, também, que era jogadora importante do Santos, Cacau, atacante, de 35 anos, a meio-campista Maglia, de 31 anos, que saiu do Grêmio, Pardal e Mimi, como nós passamos, né? Pardal tem 28 anos e a Mimi tem 30 anos, a Serrana, meia-atacante, revelação de 20 anos, que saiu do futebol mineiro, saiu do América Mineiro para reforçar o tricolor, a Taislane, atacante de 23 anos, mais um reforço para o time, pro ataque São Paulino, e a dupla que deixou o Internacional, né? Atacante Chacha, de 27 anos, e a Rafa Travalão, meia atacante de 33 anos, experiente, jogou muito tempo na Ferroviária. Então, São Paulo, né, promoveu uma bela reformulação, uma grande reformulação para a temporada de 2022.
É Chacha mesmo? Chacha, a mãe dela facilitou muito a vida do Travalingo. Obrigado, mãe da Chacha. Falar Sacha é muito difícil, né? Sacha, filha da Xuxa.
E para o narrador narrar, né? E para narrador.
Nossa,
narrador,
bem mais fácil, Xaxa, filha da Xuxa. Olha como que seria simples a vida se fosse Xaxa, se a Xuxa fosse lá com a Xaxa.
E além desses reforços, tem a notícia importante da renovação da Gláucia, né, Edu? Que você trouxe também. A Gláucia, que sofreu uma grave lesão na Ladies Cup, né? Vai ficar perder boa parte dessa temporada, né? Por conta dessa lesão sofrida no fim da temporada do ano passado. A Gláucia renovou por 2 anos, então fica até o fim de 2023 no Tricolor Paulista.
Muito bem, então, José Edgar trazendo tudo aí do futebol feminino. Obrigado, Zé. Tenha um ótimo final de semana, né, meu? Você que vai estar de folga, estaremos trabalhando aqui enquanto você folga, merecidas.
Que inveja, folgas. Hein? Que
então,
inveja.
Estaremos aqui trabalhando firme e forte neste final de semana enquanto José Edgar de Matos descansa, merecido descanso. Abração, Zé. E traz, tem alguma última aí, aquela sua filosofada? Fique à vontade.
Dois toques finais rápidos, prometo. Primeiro que não há desfalque como o Luciano no São Paulo. Eu não imagino o São Paulo apático, anímico, se tivesse o Luciano em campo ontem. A primeira finalização do São Paulo no jogo foi aos 37 minutos do primeiro tempo. O São Paulo não criava nada, o São Paulo não existiu no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que ele teria ficado incomodado com esse cenário ali, jogando à frente no São Paulo. E a última, para encerrar, achei muito ruim a coletiva do Ceni pós-jogo. Falamos pouco dela aqui, mas o Ceni falou que ele gostou do começo do jogo do São Paulo. Para mim, o São Paulo começou muito mal, o Guarani começou melhor que o São Paulo, criando as melhores chances. Ele falou isso quando ele foi perguntado, se eu não me engano, pelo Torvano, Márcio Torvano, se o torcedor poderia ficar empolgado com o final de jogo do São Paulo, que o São Paulo terminou em cima do Guarani. Mas, obviamente, porque o Guarani já estava ganhando o jogo. Falou que gostou do lado direito do São Paulo. Eu achei que o São Paulo criou muito pouco por ali, o Nicão não foi bem. As principais jogadas foram pela esquerda. Os erros de cruzamento do Reinaldo e depois o gol do Calleri. Falou que o Alisson foi o melhor em campo na visão dele. Achei que o Alisson fez uma partida regular, mas não foi o melhor em campo. Enfim, não gostei da coletiva do Ceni pós-jogo. Ele tinha dado uma coletiva muito boa antes do jogo. Achei que na pós-jogo ele não foi tão legal. Aquele abraço, Edu. Não sei se o Caio concorda. Acho que merece a última do Caio.
Concordo, cara. Tá vendo? A gente discutiu o episódio inteiro para concordar no final. Final feliz.
Tá vendo? É isso. Final feliz, Caio.
Então, é isso, né, galera? Caio, se quiser algum recado aí, fica à vontade. Senão, a gente já se despede de você.
Hoje só mandar um abraço para todo mundo aí, agradecer e semana que vem estamos de volta.
É isso, meus amigos. Mais um podcast GE São Paulo finalizado com sucesso enquanto chove bastante aqui na cidade de São Paulo. Começou uma chuva torrencial aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas que bom que ela veio agora, que aí não atrapalha o nosso podcast. Obrigado, galera. Aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.